Boa noite a todos. Solicito o senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco. Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Davi de Araújo Antunes, presente. Denilson Francisco Braga.
Presente.
Francisco Alves de Souza.
Presente.
Gilmar Alfenas. Presente. Leandro Silva Marques. Luiz Fernando Carolino Xavier. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Hildo Xavier de Moraes.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas. E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião e solicito do senhor secretário que faça leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 13/6/2016. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2016, às 19h30, foi realizada a 18ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da 4ª sessão legislativa, que contou com a presença dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, Davi de Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Gilmar Alfenas, Leandro Silva Marques, Luiz Fernando Carolino Xavier, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, Rildo Xavier de Moraes, Rodrigo Campos Chagas e Rosilene do Carmo Cardoso. O presidente Arnaldo Pereira dos Santos iniciou a sessão invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Davi de Araújo Antunes que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas as correspondências expedidas e recebidas. As indicações de número 166 a 178 de 2016 e os requerimentos de número 63 a 70 de 2016, de autoria dos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Davi Araújo Antunes, Denilson Francisco Braga, Francisco Alves de Souza, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Fortes e Rosilene do Carmo Cardoso. Projetos. Projeto de lei número 29/2016, que altera quadro específico de classe de cargos de provimento efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal número 3008/2014, com alterações posteriores. Projeto de lei número 30/2016, que autoriza o município de Itabirito, Minas Gerais, a participar de consórcio público e ratifica a 10ª alteração do contrato de instituição de corporação intermunicipal do Médio Paraopeba e Ponto Sismep e da outras providências. Emendas ao projeto de lei número 16/2016. Emenda aditiva número 01 modifica a diretriz número 1002 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda aditiva número 02 modifica a diretriz número 1402 do anexo de metas fiscais que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda aditiva número 3, que modifica a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda número 4. Emenda aditiva número 4, que modifica a diretriz número 1960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda aditiva número 05, que modifica a diretriz número 2700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda aditiva número 6, que modifica a diretriz número 2401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda supressiva número 01, que modifica a diretriz número 1400 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 no município de Itabirito. Emenda supressiva número 02, que modifica a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda número 03, que modifica a diretriz número 1610 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 04, que modifica a diretriz número 2960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Emenda supressiva número 05, que modifica a diretriz número 1700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. Projeto novo. Projeto de lei número 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a antiga rua projetada do bairro Santa Efigênia, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Moção número 01/2016, que concede mérito comunitário a Rosângela Assunção Ferreira Gonzaga, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza. Moção número 02/2016, que concede mérito comunitário a Andréia Elifas Marques, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Moção número 03/2016, que concede mérito comunitário a Nair da Glória Silva Leonel, de autoria do vereador Rildo Xavier de Moraes. Moção 04/2016, que concede mérito comunitário a Efigênia Mendanha, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Moção 5/2016, que concede mérito comunitário a José Marques, de autoria do vereador Leandro Silva Marques. Moção 6/2016, que concede mérito comunitário a Silvana Dele Amore, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino Xavier. Moção número 07/2016, que concede mérito comunitário a Cláudio Manuel Simões, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Moção número 08/2016, que concede mérito a Giane Marta da Costa Pimenta, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. Moção número 09/2016, que concede mérito comunitário a Jonathan Silva Pereira, de autoria do vereador Arnaldo Pereira dos Santos. Moção número 10/2016, que concede mérito comunitário ao padre Edmar José Silva, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga. Moção 11/2016, que concede moção de aplauso à Associação O Adolecer para a Vida, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Moção 12/2016, que concede mérito comunitário a William Gotelipe Silva, de autoria do vereador Davi de Araújo Antunes. Moção número 13/2016, que concede mérito comunitário a Margarida Barbosa, de autoria do vereador Gilmar Alfenas. No item de palavra livre foram inscritos os vereadores Francisco Alves de Souza, Rildo Xavier de Moraes, Rosilene do Carmo Cardoso, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Gilmar Alfenas, Denilson Francisco Braga, Leandro Silva Marques e Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz. Na segunda parte da reunião foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. O projeto de lei número 30/2016 foi aprovado em primeira discussão. O projeto de lei 31/2016 e as moções de 1 a 13/2016 foram encaminhadas às comissões competentes para estudos e pareceres. As emendas aditivas de 1 a 6 e supressivas de 1 a 5 ao projeto de lei número 16/2016 e o projeto de lei 29/2016 foi concedido vistas ao vereador Leandro Silva Marques. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016.
Está em discussão a presente ata. Está em votação. Sem objeção, a ata está aprovada. E solicito, senhor secretário, dar destaque o resumo de correspondências expedidas e recebidas.
Correspondências expedidas. Ofício número 88/2016, que convida a senhora Ana Maria Góes Corrad para participar da reunião do dia 22/6/2016, quarta-feira, às 18 horas. Ofício número 89/2016, que convida o Dr. Marcelo Henrique Costa, médico do trabalho, para participar da reunião do dia 22/6/2016, quarta-feira, às 18 horas. E ofício número 90/2016, que convida a senhora Márcia Emboava Mesquita, diretora da Escola José Ferreira Bastos, para participar da reunião do dia 22/6/2016, quarta-feira, às 18 horas. Essas correspondências, senhor presidente.
Na ordem do dia, solicito, senhor secretário, leitura de indicações, requerimentos, projetos de lei, resoluções, se houverem, sendo esta matéria na primeira parte do nosso trabalho, sem discussão e sem comentário.
Vamos para as indicações. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo, verificar a possibilidade de reformar e realizar adequações necessárias no parquinho do ginásio poliesportivo Pedro Cardoso, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Justificativa. Atualmente, no parquinho não se encontra condições de funcionamento, colocando em risco a segurança e a integridade física das crianças que utilizam o local. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Maximiliano Silva Baeta Fortes, vereador. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie por meio da Secretaria competente manutenção e revitalização da iluminação da Praça 1º de Maio no centro. Justificativa. Parte da iluminação foi depredada. É necessário dar manutenção, bem como estudar alguma forma de melhorar a proteção dos postes, lâmpadas e fiação, a fim de evitar a ação desses vândalos que destroem o patrimônio público. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Leandro Silva Marques. Quem indica a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor Prefeito Municipal que providencie, por meio da Secretaria competente, pavimentação asfáltica no fim da rua Antônio Caetano Campos, no bairro Agostinho Rodrigues, bem como instalação de rede de esgoto no local. Justificativa. Parte da referida rua não tem pavimentação e rede de esgoto. O esgoto de algumas residências está sendo descartado a céu aberto e a falta de pavimentação deixa este pedaço da rua praticamente intransitável em alguns períodos do ano. É preciso analisar o local e tomar as devidas providências a fim de proporcionar aos cidadãos moradores desta região mais conforto e qualidade de vida. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor Presidente, indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar através da Secretaria competente colocação de quebra-molas na rua Engenheiro Simão Lacerda, próximo ao número 633, em frente à antiga Casa da Fábrica. Justificativa. A Secretaria de Trânsito já foi no local verificar a necessidade, pois há vários motoristas que passam em alta velocidade colocando a vida de pedestres em risco. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Francisco Alves de Souza. Quem indica a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao chefe do Executivo providenciar através da Secretaria competente implantar quebra-mola com a elevatória na Avenida Queiroz Júnior com Primo Cavalieri, próximo ao posto ESSO. Justificativa. Já existe faixa de pedestre no local, mas é de grande necessidade e urgência a implantação de quebra-molas neste local, pois há vários motoristas que passam e não respeitam a faixa de pedestres. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Francisco Alves de Souza, Ceará, vereador. Senhor Presidente, requerimentos. Senhor Presidente, requer a Vossa Excelência na forma regimental enviar ofício à Polícia Militar e à Guarda Municipal solicitando realizar patrulha preventiva com maior frequência na região do bairro Padre Adelmo. Justificativo, garantir a segurança dos moradores da região, manter a ordem e coibir práticas antissociais. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Leandro Silva Marques, vereador. Senhor Presidente, requeira a Vossa Excelência na forma regimental que seja enviado ofício ao Departamento Jurídico da Prefeitura Municipal de Itabirito, solicitando que estude a possibilidade de encaminhar para esta Casa Legislativa uma compilação dos direitos assegurados em âmbito municipal aos pacientes com neoplasia maligna, câncer e outras doenças graves. Justificativa. Essa é uma demanda que tem sido frequente em meu gabinete, no qual pacientes em caso grave de câncer procuram informações sobre direitos em âmbito no município, como uma forma de suporte nesse momento tão complicado na vida dessas pessoas. Exemplos: redução de IPTU, entre outros. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016. Maximiliano Silva Beta Fortes, vereador. Senhor presidente, requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, convidar o senhor Lúcio Passos Ferreira e a senhora Marilda de Almeida, representantes da Emater MG, para participarem da reunião ordinária do dia 27 de junho de 2016, com o objetivo de apresentar o relatório anual da Emater, escritório de Itabirito. Sala das reuniões, em 20 de junho de 2016, Arnaldo Pereira dos Santos, presidente e vereador desta casa. São esses os requerimentos, senhor presidente. Pauta da reunião ordinária do dia 20 de 6 de 2016. Emenda aditiva número 01 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 1002 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 02 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 1402 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 03 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 1401 ao anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 042 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 1960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda aditiva número 05 ao projeto de lei número 16/2016, e modifica a diretriz número 2700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria também do Max, em discussão única. Emenda aditiva número 06 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 2401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva 01 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 1400 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 02 ao projeto de lei 16/2016. Modifica a diretriz número 1401 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 03 ao projeto de lei número 16/2016, que modifica a diretriz número 1610 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017. Do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 04 ao projeto de lei 16/2016, que modifica a diretriz número 2960 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Emenda supressiva número 05 ao projeto de lei número 16/2016. Que modifica a diretriz número 1700 do anexo de metas fiscais, que compõe o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2017 do município de Itabirito. De autoria do vereador Max, em discussão única. Projeto de lei 16/2016, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2017 e da outras providências. De autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 29/2016, que altera o quadro específico de classes de cargo de provimento eletivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela lei municipal número 3.008 de 2014, com alterações posteriores. De autoria do executivo, em primeira discussão. Projeto de lei número 30/2016, que autoriza o município de Itabirito, Minas Gerais, a participar do consórcio público e ratifica a 10ª alteração do contrato da instituição de cooperação intermunicipal do Médio Paraopeba e ponto SISMEP e da outras providências, de autoria do executivo, em segunda discussão. Projeto de lei 31/2016, que denomina a Rua Portal das Palmeiras, a antiga rua projetada no bairro Santa Efigênia, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em discussão única. Ou melhor, em primeira discussão. Moção 01/2016, concede mérito comunitário a Rosângela Assunção Ferreira Gonzaga, de autoria do vereador Francisco Alves de Souza, em votação única. Moção número 02/2016, que concede mérito comunitário a Andréia Lifas Marques, de autoria do vereador Rosilene do Carmo Cardoso, em votação única. Moção 03/2016, que concede mérito comunitário a Nair da Glória Silva Leonel, de autoria do vereador Rildo Xavier de Moraes, em votação única. Moção número 04/2016, que concede mérito comunitário a Efigênia Mendanha, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco, em votação única. Moção 05/2016, que concede mérito comunitário a José Marques, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, em votação única. Moção número 06/2016, que concede mérito comunitário a Silvana Delamore, de autoria do vereador Luiz Fernando Carolino Xavier, em votação única. Moção 07/2016, que concede mérito comunitário a Cláudio Manuel Simões, de autoria do vereador Ricardo Francisco de Paulo Alves Cruz, em votação única. Moção 08/2016, que concede mérito comunitário a Jeane Marta da Costa Pimenta, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas, em votação única. Moção número 09/2016, que concede mérito comunitário ao pastor Jonathan Silva Pereira, de autoria do Arnaldo Pereira dos Santos, em votação única. Moção número 10/2016, que concede mérito comunitário ao padre Edmar José da Silva, de autoria do vereador Denilson Francisco Braga, em discussão única. Moção número 11/2016, que concede moção de aplauso à Associação O Adolescer para a Vida, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, em votação única. Moção 12/2016, que concede mérito comunitário a William Gotelipe Silva, de autoria do vereador David Araújo Antunes, em votação única. Moção número 13/2016, que concede mérito comunitário a Margarida Barbosa Araújo, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, em votação única. E projeto de lei número 32/2016, que denomina rua Geso do Nascimento Marques, as ruas 1 e 2, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai para as comissões. E projeto de lei número 33/2016, que denomina a rua Maria Eulália Braga, as ruas 3, 4 e 5, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, de autoria do vereador Leandro Silva Marques, que vai às comissões. É essa a pauta de hoje, senhor presidente.
Solicito, senhor secretário, verificar no item de palavra livre a existência de vereadores inscritos.
A orador, sim, senhor presidente, pela ordem. Leandro Silva Marques, Rosilene do Carmo Cardoso, Rildo Xavier de Moraes, Denilson Francisco Braga, Gilmar Alfenas e Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Para fazer uso da tribuna, convido então o vereador Leandro Silva Marques. Segunda oradora da noite, convido a fazer uso da tribuna, então, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, considerando a ausência de plenário do vereador, primeiro orador da noite.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários públicos, assessores. O meu boa noite. Senhor presidente, semana passada, eu falei nessa casa a respeito de uma reunião que eu estive presente juntamente com os funcionários públicos no gabinete do prefeito. Eu não vou retirar uma palavra do que eu falei aqui, que foi tudo verdade o que eu falei, quando o prefeito me recepcionou mal. Ele não tratou mal os funcionários públicos, botando ninguém para fora, eu não falei isso aqui, não. É, foi a mim, a vereadora, que ele perguntou o que, que eu estava fazendo lá dentro do gabinete. E eu coloquei aqui do jeito que está no jornal. E hoje eu deparei com uma entrevista que o prefeito deu no jornal, me chamando de leviana. Eu acho, quando eu ouvi a palavra leviana, eu pensei assim, será que ele está me chamando de leve, de serena? Mas não é não. Eu tive o cuidado de estar lendo o que é leviana, e eu acho que é muito fácil tirar defeito da gente e colocar nos outros. Eu jamais teria coragem de chegar aqui e chamar o prefeito de leviano, ou então de qualquer outro vereador, mas muito me pasma o que ele escreveu aqui de leviano. E quando eu leio o que é ser leviano, é uma pessoa de pouco siso, irrefletido, imprudente, inconsciente, insensato, precipitado, inconsiderado, que não tem seriedade com o que se procede, que tem pequena carga, e eu acho que ele está tirando a atribuição dele e colocando em mim. E eu acho que é muito interessante ser chamado de leviano, porque eu escuto dele coisa pior, que eu não tenho coragem nem de manifestar aqui na tribuna. Então, fica aqui a minha indignação com o senhor prefeito. Eu, de vereadora, em 3 mandatos, eu nunca escutei prefeito nenhum chamar vereador de leviano. Fica aqui o meu constrangimento com o prefeito, sabe? E não é mentira, não, seu prefeito. O senhor me tratou mal no gabinete, sim. O senhor me perguntou o que eu estava fazendo lá, sabe? E eu, quando respondi para o senhor que eu era vereadora e funcionária pública, nós tivemos a sensatez do nosso... O jurista da prefeitura, o João Batista, o assessor jurídico, que ele, querendo ou não, ele chamou a atenção do prefeito. Chamou atenção, entre aspas, que senão semana que vem ele vai lá e fala que o assessor chamou a atenção dele lá dentro do gabinete, escrevendo coisas que realmente não acontecem. Isso sim é ser leviano. Né? Eu não, quando eu reclamei das coisas aqui, eu reclamei com propriedade. Aconteceu comigo lá dentro do gabinete. Pergunta para os funcionários públicos se é mentira. Sabe? Agora, muito ruim isso. Que pena. Não é o mesmo Alex vereador que eu tive o prazer de ficar com ele aqui e até compartilhar com as ideias que ele tinha aqui na Câmara. Eu nunca ouvi o prefeito atual chamar ninguém de leviano quando ele era vereador. Sabe? Quando acontecia coisas com esse prefeito lá em cima, que acontecia qualquer coisa que fala mal de funcionário, ninguém aceitava que não. Então, muito me repudia ter sido chamada de leviana. Não vou esquecer nunca mais que, pelo menos uma vez na vida, eu tive um nome que... Até vou ser honesta, estou fazendo essa reclamação porque ficou muito feio. E vai ter direito de resposta. Eu vou responder no jornal, sabe? Não vamos tirar atribuições nossas e colocar nos outros, sabe? Porque eu não sou mentirosa, não. Aquilo aconteceu sim. Aconteceu sim. E pergunte o João Batista, que é uma pessoa sensata. O João Batista, eu acho que ele pensou, no mínimo, em respeito com o vereador lá dentro. Jamais, prefeito, em momento algum que você vier nessa casa, eu vou repudiar qualquer ato seu, te colocando nomes como esse. Leviano, eu sou mãe de família, eu sou vereadora de 3 mandatos. Eu não preciso falar mentira, vir em tribuna falar mentira, não. Longe de mim. E eu acho que é por isso, os eleitores, eu acho que nenhum disso aqui que estava escrito em ser leviano, cabe a mim, não. Eu tenho 3 mandatos. Eu tenho eleitores que confiaram em mim, e foi 1.900 votos, foram quase 2.000 pessoas. E eu, se eu fosse realmente uma pessoa leviana, eu acho que eu não estava sumindo, sentando na minha cadeira aqui hoje, não. Então, fica aqui o meu muito obrigado pela palavra, mas, infelizmente, existe uma coisa que fala assim, não se atinja com pouca coisa, e eu não me atingi. Eu só estou falando aqui que não é mentira nada que eu falei aqui nessa casa, junto com os funcionários públicos. E, se precisar, vamos trazer os funcionários públicos aqui, porque eles ouviram. Agora, quando se fala que... Eu vou até ler um pedaço do trecho aqui, para eu não estar sendo injusta, falar que depois eu falei besteira. O que ele fala é o seguinte... o prefeito Alex, deixa eu ver aqui onde é que está, porque é muita coisa, senão não dá nem tempo. O prefeito Alex Salvador, de acordo com Rose, questionou sobre sua presença no gabinete, sendo que ela é vereadora e servidora, foi verdade mesmo, eu falei isso com ele mesmo, e sou, tendo assim motivos suficientes para estar na reunião citada. De acordo com o prefeito Alex, a vereadora está sendo leviana, porque ninguém foi maltratado em seu gabinete, ninguém não, foi só eu. O funcionário público não foi maltratado por ele, não. Ele só falava o tempo inteiro que quem manda aqui sou eu, ele não deixava ninguém falar. Isso não é mentira, não. Fala que é mentira. Eu estava lá. Quem foi mal recebida no gabinete foi eu, porque ele me perguntou o que eu estava fazendo lá. Então fica aqui de novo a minha indignação com o prefeito. Mas tá bom, vamos passar uma régua nisso, vai ter resposta. E um outro assunto que eu quero falar, eu entrei nessa casa, e às vezes, sabe, gente, a gente vê o respeito, às vezes até quando acontece qualquer coisa que um vereador fica com raiva do outro, o nosso presidente da Câmara, não é porque está aqui, senão daqui a pouco vai me chamar de demagoga, viu, Arnaldo? Mas você sabe o respeito que eu tenho com você, porque você, presidente dessa casa, você se dirige a todo vereador igual. E eu nunca ouvi uma palavra dessa do presidente da casa. Eu acho que é isso que é importante, porque o poder dele é o executivo para lá e o meu é o legislativo para cá, então vamos manter a ordem aqui no nosso recinto. Então quero agradecer não só o presidente da casa, mas todos os vereadores pelo respeito que tiveram comigo nesse tempo todo. E, de novo, a minha indignação com o executivo. Agora, uma outra coisa que eu quero falar, eu entrei com um requerimento nessa casa, na semana passada, pedindo que eu quero o valor da ponte do Cabral. E também o prefeito respondeu que a ponte ficou em 10, 15 mil reais. Bom, ela pode ter ficado num real, como ela ficou em 10 mil, 15 mil, mas ela caiu. Então foi dinheiro público indo embora para o ralo, sabe? E eu fico muito assim preocupada com isso daí, porque a gente vê uma ponte que foi feita lá perto da praça de skate, que ficou num milhão de reais. Aquela lá ficou em 10, 15 mil, então ela foi feita de bambu. Porque que concreto que ia ficar nesse valor? Mas fica de novo, o meu requerimento passou nessa casa, e eu quero sim a resposta por escrito de quanto que ficou aquela ponte do Cabral. Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigada e boa noite.
Presidência registra a fala da vereadora Rose e convida para fazer uso da tribuna vereador Rildo Xavier de Moraes. Convido para fazer uso da palavra o vereador Denilson Francisco Braga, o Rocha.
Eu vou me abster, senhor presidente.
Convido para fazer uso da tribuna vereador Gilmar Alfenas, de Itabirito.
Boa noite, senhor presidente, secretário, vereadora Rose, colegas vereadores, a imprensa que se faz presente aí, jornal, rádio, os assessores, assessor parlamentar, doutor Edésio, a Bia e o doutor Adalberto também, boa noite a todos aí. Público presente, desculpe, né? Boa noite. Hoje é só para cumprimentar também o diretor do SAI e a todos os funcionários do SAI pela inauguração da ET, que acho que poucas pessoas sabem, mas pode de repente ser a maior obra, como até o prefeito acredita nisso também, que essa é a maior obra hoje realizada dentro de Itabirito. A questão do valor de uma obra dessa para dentro do município, a importância de uma obra dessa dentro do município de Itabirito. Poucos municípios no país têm hoje uma estação de tratamento de esgoto. E tem eles estão com a ideia para 2017, de repente, já vai estar também concretizado a situação de estar tratando o esgoto e a própria água para regar os jardins das praças da cidade aqui. Então, para 2017, é um projeto que o SAI tem para Itabirito. Então, é referência no país até. Itabirito está muito avançado mesmo, perto de muitos municípios que a gente conhece aí, que está longe de acontecer um tratamento até na água, para a própria água de consumo das pessoas lá, nem água tratada eles não têm. E está longe de acontecer isso dentro do município, de muita gente aí, até no nosso estado e no país também. Então, parabéns ao diretor do SAI, Wagner, e a todo o corpo de funcionários do SAI também, porque trabalharam lá incansavelmente, dia e noite. Uma noite antes ainda da inauguração, que ia inaugurar de manhã, o povo ainda estava lá, ainda arrematando algum serviço ainda. E está entregue lá a estação de tratamento, que é a ET, para quem quiser conhecer também, é uma obra maravilhosa para dentro do nosso município. E o prefeito, como a gente sabe, é um projeto dele, é mais um dos projetos que está sendo cumprido aí no nosso plano diretor. Então, parabéns para o Alex, pela competência dele, que ele está conduzindo, cuidando do nosso município aí, pela situação que a gente está passando no nosso país e na nossa cidade de Itaberito aqui. Então, a gente tem que tirar o chapéu para um prefeito do nível do Alex. A gente sabe que já tivemos outros bons prefeitos aí, como Juninho e outros prefeitos aí, mas Juninho, que destacou muito pela idade dele, que ele foi prefeito de Itaberito aqui, são prefeitos que realmente marcou e nunca vão ser esquecidos dentro de nossa cidade aqui. E o Alex chega nesse ponto, a gente, na situação que está o país, nós conseguimos fazer, concluir um projeto desse, nesse naipe, para Itaberito. É muito importante para nós que somos moradores de Itaberito aqui, porque, sei lá, acho que quem conhece é que pode estar falando. Até o companheiro Ari, que sempre está presente em tudo, marcou presença lá, e ele também é um cara ambientalista, sabe de tudo, e viu a importância de uma obra daquela. E, pela importância da obra, o vereador Ceará, que se fez presente, o Max, pela importância da obra, tinha muito poucas pessoas lá. Porque é uma obra para ter, aí sim, a imprensa tinha que estar lá filmando, fotografando e colocando essas coisas no jornal aí, ó, e para o povo entender o que é a importância de uma obra dessa para o nosso município. Então, parabéns ao prefeito Alex aí, mais uma vez. E é um cara que realmente a gente tem que tirar o chapéu para ele mesmo, porque ele tem administrado muito bem nosso Itaberito aqui. Né? Igual semana passada eu citei da Rose aqui, que a gente fica feliz por algumas coisas e triste por outras. Né? Mas da Rose hoje você não vê como antes. Ela chegava aqui e cascava a mesma questão da saúde nossa aqui. Hoje ela está já cobrando a questão da ponte do Cabral, que o povo precisa, normal também. Mas estou falando, quer dizer que a maioria de vocês aí sabe o que nós passamos no município. Outro dia nós fomos avaliados aí, a quarta saúde mais bem avaliada do país. O que é isso, gente? Isso é muito bom para nós. Isso é sinal que o prefeito realmente está trabalhando e está no caminho certo. E time que está ganhando não se mexe, né? Então, parabenizar o Alex mais uma vez por esse trabalho todo aí. Né? Então, é importante isso aí, gente, que eu estou falando na questão da Rose, não é? Quer dizer que, realmente, essa pesquisa não mentiu, não. Aqui dentro você já vê, ó, como que está sendo agora. E o que a gente não passa aqui é os elogios que a gente recebe lá fora também. Porque senão eu poderia chegar aqui e falar... A dona Maria, lá do São José, ela me abordou, pediu para agradecer o prefeito. A gente escuta isso todos os dias. As pessoas nos abordam os vereadores aqui, pedindo para falar com o Alex, que foi muito bem atendido assim. É claro que a gente sabe, nós sabemos que é obrigação nossa trabalhar e atender bem o povo. Mas o povo está satisfeito e está agradecendo o tempo todo e pede para a gente estar falando com o Alex, porque... A forma que eles estão sendo bem recebidos hoje dentro das UPAs, das UBS que tem no nosso município aí também. Então, realmente, nós estamos muito bem servidos, sim, dentro de Itaberito. Tem muito que melhorar ainda, porque tem espaço para melhorar. Melhorar sempre é bom, né? Então, com certeza, depois que as coisas melhorarem para a gente também, eu falo, gente, nosso, do governo, para o governo, porque eu sou parte desse governo aí. Então, para as coisas melhorar, quando melhorar a situação do país e da nossa cidade também, com certeza o salário do servidor público vai melhorar, porque realmente precisa melhorar mesmo, né, o salário do professor, de todo servidor público. Inclusive, até o salário dos vereadores, se for olhar, nós teríamos que ganhar 30% no deputado. Então, não chega... Nós estamos, se for olhar, nós estamos defasados também. Só que... há 8 anos nós não tivemos também, não. Então, o povo fala o tempo todo, o vereador está ganhando isso e isso. E o funcionário público, nós sabemos que todos nós trabalhamos por igual também, cada um tendo a sua função. Nós, vereadores, também passamos maus perrengues também aí. Porque nós encaramos todo tipo de público também, todas as pessoas, e, claro, atenção é o mínimo que a gente tem que dar para as pessoas também, o mínimo, né? E nós também passamos maus pedaços também com essa crise aí, porque a gente sabe que tem muitos empregados. Então, assim, eu tenho certeza que todo vereador aqui tem trabalhado muito para poder melhorar um pouco da vida das pessoas aí para fora, aí, porque o negócio está feio, mas feio mesmo. Né? Para nós aqui, nós estamos reclamando assim, imagina lá fora que o povo não tem um social que chega aos pés desse nosso aqui. A saúde que não chega aos pés da nossa saúde aqui. A educação, o esporte. Então, nós estamos sendo referência em várias coisas aqui no nosso município aqui. Então, imagine esse povo que não tem esse bom atendimento nessas áreas todas aí. Está morrendo em fila aí, o pessoal morrendo em macas para ser atendido, morre na maca ali. Ó. Tem outros que às vezes machuca. O outro dia, o filho do nosso presidente aqui, ele caiu de skate, machucou. Estava na UPA lá, ó. Foi atendido, como qualquer uma outra pessoa também. Foi muito bem atendido lá também. Ó. Mas hoje, até plano de saúde, gente, está perdendo para a gente aqui em Itabirito. Até plano de saúde está perdendo para a gente. Então, nós estamos muito bem, sim. Tem a situação que pode melhorar, sim. Mas, do jeito que o Alex está conduzindo o município aqui, está muito bom. E eu tenho certeza que, quando melhorar para o nosso município, a situação nossa, nos caixas e tudo, com certeza vai melhorar para o funcionário público também, para todos nós. Vai melhorar, com certeza. Que eu ia estar falando. Mas então acho que eu vou parar por aqui. Boa noite a todos. Tinha mais assunto, mas agora me perdi. Boa noite.
Presença, agradeço a fala do vereador Gilmar e convido para fazer o uso da tribuna o vereador Max Fortes.
Boa noite a todos. Boa noite a todos. Senhor presidente Arnaldo Pereira dos Santos, vice-presidente Gilmar Alfenas, secretário dessa casa, Davi Antunes, colegas vereadores, vereadora, assessores da casa, funcionários da casa, público presente, imprensa local, mais uma vez eu dou meu boa noite. Senhor presidente, na verdade são apenas dois assuntos. Isso se, mesmo com um pouquinho de bronquite asmática, né, que essa época é complicada com esse friozinho, mas que vem uma boa hora. Eu vou tentar aqui comentar dois assuntos. O primeiro é que eu entro nessa casa com um requerimento de algumas pessoas que me procuraram, eu acho que é de grande importância, encaminhando para a prefeitura uma solicitação de estudo no âmbito municipal, quais os direitos que os pacientes, ou quais benefícios os pacientes de neoplasia maligna, que é o câncer, essa doença aí que é muito complicada, possa ter no âmbito municipal. Aí eu dou um exemplo aqui, que no âmbito estadual e federal tem alguns benefícios em lei específica, como, por exemplo, a aposentadoria, um percentual de aposentadoria a mais da pessoa que está nesse estado, inclusive tratamento, aquisição de veículos de uma forma mais barata, de um valor mais em conta, resgatar o fundo de garantia para assessorar, para dar um apoio financeiro nesse momento. E algumas pessoas aqui em Itabirito me procurou fazendo esse pedido. Olha, no âmbito municipal, tem alguma coisa? É necessário de ter uma lei? Como exemplo, redução de IPTU, talvez auxílio moradia, porque, infelizmente, quem passa por essa doença não é fácil. Então, eu entro com esse requerimento à prefeitura, ao departamento jurídico para que possa fazer esse estudo e ver a possibilidade de implantar alguns benefícios para as pessoas que estão passando por essa situação. Parece ser pouco, mas uma que me procurou, Max, uma redução de IPTU já nos ajuda muito. O tratamento não é fácil, é desgastante, é um grande desafio, e quem sabe possamos dar esse incentivo para essas pessoas que tanto precisam. Então, esse era o primeiro assunto. E o outro assunto, o Gilmar já explanou muito bem aqui, mas eu faço questão também de realçar, de retratar, de registrar esse momento tão importante que Itabirito passa, que é justamente a inauguração da nossa estação de tratamento de esgoto. Olha, eu tenho comigo, para mim, uma das maiores obras de Itabirito, uma das maiores obras para a história de Itabirito. É a estação de tratamento de esgoto, o distrito da 040, que eu também considero, e quem sabe a gente ainda trabalha para a aprovação do novo zoneamento da 040. Para mim, são obras que têm, inclusive, um olhar para o futuro. Mas hoje é dia de falar da estação de tratamento de esgoto. Olha, quem lembra lá de 2008, quando foi lançada essa obra, muitos não acreditavam que ia realmente concretizar. Num país, eu até anotei quando o Gilmar falava, num país onde despeja nos rios e nos mares mais de 3.500 piscinas, o volume, né? De mais 3.500 piscinas de esgoto diariamente, onde mais da metade da população do Brasil ainda não tem acesso à coleta de esgoto, onde um pouco menos de 12% dos municípios que tem esgoto tratado. Itabirito ter uma ETE é um grande diferencial, principalmente para as gerações futuras. Não tem dúvida disso. Então tem que ser muito comemorado. É um dia marcante, foi um dia marcante. Os benefícios são vários. A área de saúde, todo mundo sabe, cada um real investido em saneamento, você economiza R$ 4,00 em saúde. Então tem uma correlação direta. A área ambiental, um ganho enorme, inclusive para o nosso Rio Itabirito, que tanto é cobrado, e eu sempre falo, além da questão da turbidez, que inclusive a Câmara tem acompanhado de muito perto, a despoluição, retirar o esgoto do rio, é o maior benefício para o nosso rio Itabirito, que é afluente do Velhas, que é afluente de São Francisco. Então é importantíssima essa obra. E para a qualidade de vida dos moradores de Itabirito. Aqui tem um aspecto, um reflexo no turismo, no desenvolvimento da cidade. Eu me lembro, quando eu era secretário de Desenvolvimento Econômico, os empresários que chegam, como veio a Coca-Cola, como tantas outras empresas, Emsol, Itatecho, na nossa época, a Fábrica 3, RKA, eles olham de tudo no município. O empresário pergunta, tem estação de tratamento de esgoto? Ainda não tem, mas terá. Ajuda, inclusive, na atração de novos negócios. Porque empresário sério quer estar numa cidade com ambiência de qualidade de vida, com ambiência de negócio, com ambiência para o desenvolvimento das pessoas. Então, é uma obra realmente fantástica. A gente tem que realçar, nos dá uma motivação, sem questões partidárias, de entusiasmo para superar esse momento tão difícil que o país passa. Essas obras vêm realmente para alavancar, porque traz uma visão de futuro. O Gilmar falou ali, e o Wagner, que é o presidente do SAI, pôde explanar ontem algumas metas. Até o final desse ano, 80% do esgoto tratado. Essa é a meta. Em 2017, todo o gás que é produzido nessa ETE, ele está pensando em fazer uma gestão autossustentável para aproveitar o gás, gerando ali os reatores que existem, auxiliado pela energia solar. Então, o gás vai ser todo reaproveitado na própria estação de tratamento. Ainda em 2017, que o Gilmar comentou, reuso de toda a água da ETE, de toda a água da ETE, e aí de forma até pioneira, poucas cidades do Brasil, acho que nenhuma ainda tem, aproveitar toda a água da ETE para irrigar praças, os canteiros, os jardins da nossa cidade. Olha que bacana. Em 2019, a ETE gera um lodo muito forte. A ideia é reaproveitar, o Ari, inclusive, é entusiasta quanto a isso, reaproveitar esse lodo para ser fornecido ou via adubo, ou para ajudar nas plantações. Então, muito bacana essa inauguração. É um marco, realmente, para a história de Itabirito. Muda a visão nossa, né, de população ribeirinha. Eu falo com nós mineiros, quando nós vamos para a praia, você vê, e nós gostamos de praia, os imóveis mais valorizados são aqueles de frente para o mar. E aqui nós temos uma cultura de crescer de costa para o rio. E hoje nós estamos mudando essa cultura, começar a voltar a cidade para a frente do rio, que é o nosso maior valor que nós temos. Então, muda a nossa percepção perfeitamente. Rocha.
Ô Max, só lembrando você aqui que é uma obra que vem desde 2008, com recursos da FUNASA, foram investidos mais de 20 milhões, uma obra de aporte de mais de 20 milhões do governo federal, e a enchente de 2012 estourou os interceptores ao longo do leito do rio, que ainda não que precisam ser refeitos para poder dar o funcionamento devido àquele grande investimento que foi feito ali, que hoje funciona de certa forma precariamente por causa do efeito ainda da enchente de 2012. Só para constatar, tá?
Não, sim, foi uma obra realmente captado o projeto, o escopo em 2008, não chegou a 20 milhões, ou a 17 milhões. A contrapartida do município foi a aquisição do terreno, inclusive belíssimo terreno, e a manutenção, né, que a manutenção toda fica para o município. Ali, Rocha, agora só um contraponto, ali já funciona com 60% do esgoto tratado. Então, onde foi possível recuperar, já recuperou. Agora, finalizando essa etapa, aí vem aqueles pequenos pontos que ainda precisam ser interligados, inclusive no próprio Mazagão. Mas hoje 60% do esgoto é tratado a todo vapor, senão não inaugurava, não era nem permitido. E vai chegar no final desse ano a 80%, recuperando justamente esses pontos.
Ô, Max.
Então, perfeitamente, senhora.
Dá uma parte. Primeiro, a gente tem que parabenizar, nós estávamos lá ontem, né? Estava eu, você e o Gilmar. Ao prefeito, ao Wagner, porque foi uma obra que ficou parada aí, né? Quer dizer, ficou parada no governo anterior aí, né? E outra coisa, também já para lembrar que o pessoal do Mazagão, hoje já foram asfaltadas as duas ruas lá, então isso aí, mais uma vez, a gente tem, que de repente as pessoas não sabem o que é que está acontecendo, então o Mazagão ganha a ETE, mas também ganha a rua asfaltada lá, que foram duas ruas lá, entendeu? É só para lembrar isso aí. A ação do governo aí. Só isso. Obrigado, Marcos.
Eu que agradeço, Ceará. Inclusive, o Ceará esteve presente, o Gilmar também. E a própria população do Mazagão, mais para frente, estará também tendo esgoto todo tratado. Portanto, senhor presidente, só me resta aqui é parabenizar o prefeito Alex pelo empenho nesse momento tão complicado, está concluindo uma obra de tanta grandeza que muita gente ainda não está entendendo, mas é uma obra que nos aproxima do futuro, nos traz o futuro muito presente. Não poderia deixar de registrar aqui, parabenizar o ex-prefeito, sempre prefeito Juninho, que foi daí que idealizou a obra, onde muitos achavam que era sonho, e hoje o sonho é realidade. Parabenizar o Wagner. O Wagner é um idealizador, um batalhador, tem uma visão muito boa de futuro. E a gente tem que reconhecer o trabalho do Wagner, assim como o Laércio do SAI, a Heloísa, que é a coordenadora da ETE, e a toda a equipe do SAI, que vem trabalhar de uma forma muito competente e com uma forma muito empenhada para que esse sonho realmente se transformasse em realidade. Eu não sei se vai ter condições de tomar liberdade aqui, senhor presidente. Tem jeito aí, Felipe? Eu queria até aproveitar, pela grandeza da obra, pedir o Felipe para passar um vídeo aqui, para quem estiver na plateia, os colegas vereadores, pudessem ver que foi um vídeo que circulou, que mostra um pouquinho da ética. Ainda tem um tempinho, ainda dá para passar esse vídeo. Aí vem falando aí um pouquinho, né, mostrando... Se não der, não tem problema, passa numa outra oportunidade. Nós temos uma série de reuniões extraordinárias, né? Não deu, não? Bom, mas aqui. Não. Mas o vídeo está disponível, né? Eu acho que aparece na página do site do SAI. E vale a pena ver, ficou rapidinho o vídeo, é 49 segundos. Mas é. Dá uma noção da estação de tratamento, né? Da importância e da grandeza dessa obra. Então, senhor presidente, por hoje é só. Eu acho que não vou estar conseguindo nem o som, né, Felipe? Como? Não, coloca seu áudio então, o pessoal ver pelo menos as imagens. Né, ué? Eu já terminei aqui, agradeço a todos. Olha lá, o tratamento dela, ali já é o... Aí já é na rede, lá onde trata, né? Ó, já tocou aqui, ó. É rapidinho, já tá terminando já. É mais para ver o local, mas já passou no início. E mostra o tratamento primário, secundário e terciário, né? Que ela vai, ó, ela volta pro Rio limpinha, né? Ali os tratamentos e a equipe do SAI. Mas eu acho que é uma obra que vale a pena marcar. Parabéns a todos mais uma vez. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Presidência, agradece a fala do vereador Max, a cobertura que o Toninho fez ali na filmagem. Foi... E vamos ver se a gente consegue um áudio na próxima reunião, a gente passa. Antes de encaminhar a votação, gostaria de fazer alguns lembretes. Entre eles é que dia 11 nós faremos a entrega aqui do mérito comunitário. Dia 11, na última reunião ordinária de julho, nós faremos a entrega do mérito comunitário. Nós gostaríamos de pedir aos colegas vereadores que, com a pauta em mãos, e vocês estão com ela, confere o nome certinho da pessoa, porque a gente vai fazer o diploma amanhã para entregar, para a gente evitar que tenha qualquer erro. Isso aqui foi copiado do projeto de resolução. Lembrando que alguns ainda não trouxeram o currículo do homenageado. Então, a gente precisa também fazer, anexar até para o doutor Edésio fazer a apresentação no dia. É interessante que tenha o mínimo aí de fala sobre a pessoa, né? E nós convocamos extraordinariamente, vamos ver a necessidade de estarmos aqui os dias convocados. Se houver necessidade, nós reuniremos até na sexta-feira, senão a gente vai de acordo com o que precisar. Eu não vou entrar em mais delongas, mas só fazer um comentário, e aqui eu peço permissão à Rose, a respeito desse incidente lá. Eu até fui buscar aqui a palavra leviana, um dos significados dela é imprudente. Eu vou no mais ameno possível, embora Vossa Excelência tenha usado mais o que a palavra deu de pior, mas eu quero usar da imprudência e dizer o seguinte: eu fui oposição por 2 mandatos e oposição chata. Eu era muito chato quando oposição e acho que a oposição exerce um papel, sim, muito grande, mas a gente vai chegando para o embate, mais próximo de um ano eleitoral, os ânimos realmente vão se vão esquentando mais um pouco, então eu vou preferir, porque conheço a Rose, porque conheço o Alex, que foi uma infelicidade daquele momento. Aí, Rose, eu gostaria de estar te falando o que eu fiz quanto oposição. Realmente, eu não quis comentar na reunião passada, mas eu perguntei ao Alex, que eu sabia da reunião, tanto que eu falei uma antes aqui na Câmara, e perguntei ao Alex se ele achava interessante que eu fosse. Ele falou assim: olha, Arnaldo, eu vou reunir só com a diretoria do sindicato, e agora está surgindo uma comissão de professores para resolver. Então, para esse momento, eu realmente não gostaria que participasse, não. Então, deve ser que Vossa Excelência, quando apareceu lá também, ele não esperava, então acredito que ele já até, porque esse processo dessa manifestação, de certa forma, ele trouxe um desgaste muito grande, inclusive para quem manifestou, porque a gente respeita. Essa segunda manifestação, por exemplo, foi muito pacífica, foi muito tranquila, mas a primeira houve excesso, houve exagero, e o prefeito realmente, como é de carne e osso também, fica mais estressado com a situação. Mas tomara Deus que foi só um mal entendido e que essas coisas não aconteçam mais. E eu já tive situações piores do que essa. Eu já tive a primeira-dama querendo bater em mim aqui na Câmara, outros falando que não gostava. De uma professora estava brava ali, falou que não gostava de mim. Eu falei: minha filha, para não gostar de mim é difícil, vai ter que entrar numa fila. E tem muita gente que não gosta, até chegar a vez dela, ela vai até perder a oportunidade de não gostar de mim. Mas isso é porque a gente é verdadeiro. Você fala o que as pessoas, às vezes, não querem ouvir, mas a gente tem que falar. Eu não tenho dificuldade nenhuma com quem não gosta de mim. Eu só falo com isso, vai ter que entrar numa fila, e ela é longa. Até chegar a vez da pessoa, ela vai desistir, vai dizer: ah, estou achando que estou até gostando dele já. Mas aí nós vamos levando, e assim nós vamos cumprindo o nosso mandato. As pessoas podem não gostar dele, mas são obrigadas a respeitar, e nós estamos aqui representando, né? Alguém pôs a gente aqui e vai renovar ou não outro contrato nosso. Se renovar, tudo bem, se não renovar, nós cumprimos aqui o nosso papel. E o importante, nós, vereadores, acho que tanto do prefeito, é fazer política para a cidade, para a população, é não fazer política para as próximas eleições. E isso, amanhã ou depois, findando esse mandato nosso, nós temos certeza do dever cumprido. Hoje, por exemplo, nós vamos votar em segunda o projeto, aquele projeto da Itabirito pertencer a entrar naquele convênio que Betinho e Contagem. Isso, esse consórcio, a Câmara está dando foi célere essa votação, e isso vai ajudar demais a prefeitura, inclusive na economia, que depois nós vamos passar números para vocês, para você ver o quanto importante está essa posição da Câmara nesse sentido. Ainda que tenhamos as nossas diferenças, o que nós acreditamos, o que nós defendemos, mas a Câmara realmente tem mantido a responsabilidade da votação, e é assim que a gente espera conduzir esse processo. Então, era só essa a fala. E nós vamos passar para a votação. Pergunta aos colegas vereadores. As emendas, por exemplo, as aditivas, primeiro, que são 6, nós poderemos votar em bloco ou a objeção? Então, ok, nós vamos votar 6 emendas aditivas, todas elas do vereador Max, que diz respeito à lei de diretrizes orçamentárias. Já foram aprovados os pareceres, portanto, as 6 emendas aditivas de autoria do vereador Max está em discussão. Está em votação as emendas. Sem objeção, as emendas encontram-se aprovadas. Agora, são as supressivas, são 5. Então, as emendas supressivas de autoria do vereador Max estão em discussão. Estão em votação as emendas. Sem objeção, as emendas estão aprovadas em votação única. Agora, nesse momento, o projeto de lei 16/2016... que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2017 e das outras providências, com as emendas já aprovadas, está em discussão esse projeto. Está em votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação, discussão e votação, o projeto de lei 16/2016. O projeto de lei 29, que altera o quadro específico de classe de cargos e provimentos efetivo do plano de cargos e vencimentos, aprovado pela Lei Municipal 3008 de 2014, com alterações posteriores, é de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Está em primeira votação. Sem objeção, aprovado em primeira votação o projeto de lei 29/2016. O projeto de lei 30/2016, que autoriza o município de Itabirito a participar do consórcio, conforme já conversamos sobre isso, ele é 30 e está em segunda discussão, é de autoria do Executivo. Em segunda votação. Sem objeção, aprovado em segunda votação. O projeto de lei de autoria do vereador Tonin, que é o 31/2016, que denomina Rua Portal das Palmeiras, a rua antiga, rua projetada no bairro Santa Efigênia, neste município, é em primeira discussão e votação, antes os pareceres das comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais. Os pareceres encaminham a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Está em votação. Sem objeção, aprovado o parecer. O parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais está em discussão, que também encaminha a matéria à votação plenária. Está em votação. Sem objeção, está aprovado. Consequentemente, o projeto de lei Rua Portal das Palmeiras, de autoria do vereador Toninho, está em primeira discussão. Em primeira votação, está aprovado em primeira votação. Agora, os méritos comunitários. Perguntaria também aos colegas vereadores. Podemos votar em bloco? Porque a matéria é consensual, são pessoas já de serviços prestados à nossa cidade de tamanho reconhecimento, aqui apresentado pelos colegas vereadores. Então, nós temos aqui 13 projetos dessa natureza. Primeiro, nós vamos colocar em discussão e votação o parecer da comissão especial, que encaminha a matéria à votação plenária. Está em discussão o parecer da comissão especial, está em votação, sem objeção, está aprovado os pareceres. Aí eu vou solicitar do secretário, vereador Davi, que faça a chamada dos senhores vereadores, lembrando que nós vamos votar as 13 moções em bloco, sendo moções a número 1, que concede mérito comunitário à senhora Rosângela Assunção Ferreira Gonzaga, é de autoria do vereador Ceará; a 02, que concede mérito comunitário a André Elifas Marques, de autoria da vereadora Rose, em votação única; a moção 3/2016, concede mérito comunitário a Nair da Glória Silva Leonel, de autoria do vereador Rildo; a moção 4, que concede mérito comunitário a Efigênia Mendanha, de autoria do vereador Tonin, conferir se o nome é só esse mesmo, se tem mais alguma coisa. Vereador Léo do Social indica o senhor José Marques também, deve olhar se tem o nome completo, se é só esse mesmo, é a número 5/2016. A moção 06/2016, de autoria do vereador Luiz Fernando, também em votação única, que concede diploma de mérito comunitário a Silvana Della More. Olhar também, né, Fernando, se é só esse nome. É só esse? Então tá bom. Ah, tá. Beleza. Obrigado. A moção 7/2016, que concede mérito comunitário a Cláudio Manuel Simões, de autoria do vereador Ricardo. A 08/2016, concede mérito comunitário a Giane Marta da Costa Pimenta, de autoria do vereador Rodrigo Campos Chagas. A moção 09/2016, concede mérito comunitário ao pastor Jonathan Silva Pereira, de minha autoria. Moção 10/2016, concede mérito comunitário ao padre Edmar Silva, José Silva, de autoria do vereador Denilson Rocha. Moção 11/2016, que concede moção de aplauso à Associação O Adolescer para a Vida, de autoria do vereador Max, em votação única. Essa é uma moção de aplauso. Moção 12/2016, concede mérito comunitário a William Gotelipe Silva, de autoria do vereador Davi, melhor que tem. Moção 3/2016, concede mérito comunitário a Margarida Barbosa Araújo, de autoria do vereador Gilmar Alfenas, de Itabirito. Então, Davi, solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a votação dessas 13 moções.
Rosilene do Carmo Cardoso. Rodrigo Campos Chagas.
Aprovado.
Hilton Xavier de Moraes.
Favorável.
Ricardo Francisco de Paula dos Cruz.
Favorável.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Luiz Fernando Carolino Xavier. Leandro Silva Marques.
Favorável.
Gilmar Alfenas.
Favorável.
Francisco Alves de Souza.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Favorável.
Davi de Araújo Antunes, favorável. Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Agora o projeto, dois projetos que dão entrada a esta casa hoje, sendo esse de autoria do vereador Léo do Social, que denomina Rua Jesu do Nascimento Marques, a Rua 1 e 2 do bairro Cruz do Munu, neste município. Está sendo encaminhada às comissões de legislação, justiça e serviços públicos municipais. O projeto de lei 33/2016, que denomina Rua Maria Eulália Braga, Rua 3, 4 e 5, situadas no bairro Cruz do Munu, neste município, também de autoria do vereador Léo. Aí nós vamos fazer um esforço aqui para ver se amanhã, doutora Edésia dá o parecer nessas, vamos fazer a consulta lá direitinho, se fizermos aqui o parecer, amanhã mesmo nós temos condições de votar já essas aqui também. Lembrando que, pelo que a gente está vendo aqui, possivelmente a gente reúne só amanhã, embora a gente mantenha a convocação, mas a gente reúne amanhã às 19h30 horas, e aí a gente já deixa meio caminho andado aqui para votação nas reuniões seguintes. Sendo só essa matéria acompanhar a ordem do dia, a presidência agradece a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta reunião. Boa noite.